no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. O país atinge a marca de 99 milhões e 300 mil brasileiros que têm um trabalho, um recorde. Luana Karen.
Mais pessoas ocupadas reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice chegou a 8,7%, menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações para promover a produção de energia limpa.
E renovar a frota de veículos do país para reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global.
Temas da entrevista do dia com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Brasil recebe primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 voltadas para crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Investimentos em fontes de energia limpa como alternativa à crise energética que atinge o mundo em função do conflito entre Rússia e Ucrânia.
O Brasil vem atuando na eficiência energética, buscando soluções que sejam sustentáveis e viáveis a empreendedores, ao meio ambiente e à população.
E para reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global e usar o potencial brasileiro na produção de energia limpa, foi lançado um programa para renovar a frota de veículos do país.
Vamos falar sobre esses temas com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Ministro, recentemente o Ministério do Meio Ambiente anunciou a iniciativa Frota Mais Verde para promover a renovação da frota brasileira. O senhor pode explicar como é que vai funcionar esse programa?
Eu vou explicar um pouco o que acontece no mundo. O mundo hoje busca uma rota para eliminar o veículo a combustão. E o Brasil tem as suas próprias rotas, como a do etanol, por exemplo, que é bastante importante para o Brasil. Enquanto o mundo busca só veículos 100% elétrico, a hidrogênio verde, nós temos que lembrar que no Brasil a nossa frota envelhece. Nós temos aí 2 milhões e 300 mil caminhões e 900 mil desses caminhões têm mais de 30 anos. A nossa frota de veículos leves é aproximadamente 45 milhões de veículos leves, 26 milhões produzidos anteriormente a 2013. Então, a política que nós estamos desenhando é uma política para incentivar a renovação de frota. Não é para comprar um veículo mais novo, mas sim... Não é para comprar um veículo novo, mas um mais novo. Se a gente conseguir renovar a frota, o impacto para o meio ambiente é muito maior. E nós devemos levar esse modelo de política pública na Conferência do Clima, para mostrar que a Europa pode eliminar os seus veículos da combustão, porque os veículos com mais de 10, 15, 20 anos... Estão na África, Estados Unidos a mesma coisa. Os veículos velhos não estão mais dentro dos Estados Unidos. Estão nos países da América Latina, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que levar políticas que sejam uma política de um Brasil que quer, sim, combater a mudança do clima, reduzir as emissões e a renovação de frota ter um impacto fantástico aqui para o Brasil e para o setor automobilístico. A ideia é um bônus para você sucatear aquele veículo que tem mais de 30 anos, você criar um fundo garantidor para dar crédito e juro barato para aquele autônomo, para aquela pessoa poder comprar um veículo mais moderno, mais novo e com certeza muito menos emissor, com muito menos impacto ambiental.
Ministro, vou aproveitar que o senhor mencionou então aí alguns países e já adentrar aqui num tema um pouco sobre política internacional também. Estamos a menos de 15 dias do início da COP27, né? A Conferência do Clima da ONU, que vai ser realizada no Egito esse ano. O que é que o Brasil vai apresentar nessa conferência?
O Brasil vai levar um Brasil das energias verdes. O Brasil tem um potencial gigantesco de produzir energia limpa e barata. Em terra, nós podemos produzir eólica, solar e biomassa. E nós temos um potencial de 100 gigawatts. Só para todo mundo entender o tamanho desse potencial, o Brasil produz hoje 180 gigawatts. Então é um volume bastante expressivo de energias renováveis e de energias limpas que a gente pode transformar isso em hidrogênio verde e amônia verde para exportação. Além disso, eólica no mar, cataventos no mar, o potencial é de 700 gigawatts. Então o Brasil é o país das energias verdes e o país que pode fornecer energia verde para o mundo, além de ser parte de uma cadeia de suprimento, a indústria pode vir se instalar no Brasil para aproveitar essa energia verde e barata. Esse é o grande diferencial do Brasil e esse vai ser a COP das energias verdes do Brasil.
Ministro, o senhor tem falado aí muito em energias verdes. Para quem está nos ouvindo em casa agora, o senhor pode explicar o que é a energia verde?
A energia verde é uma energia 100% renovável. É uma energia que vem, por exemplo, de pás eólicas, que são cataventos, que vem do sol, que são as usinas com placas solares, e que vem da biomassa, quando você pega o lixo de avicultura, suinocultura, o lixo do campo e da cidade, e transforma isso em energia. São energias renováveis que não poluem o meio ambiente. E eu acho que esse, o Brasil, por características naturais e econômicas, é um potencial nesse setor.
O senhor mencionou, a gente estava falando aí da COP27, o que o Brasil vai levar, mas o Brasil deve ter objetivos a trazer também, né, da COP27. Quais são os objetivos do Brasil esse ano?
O objetivo do Brasil é trazer financiamento climático, financiamento com juros para acelerar toda essa nova economia verde, junto com o setor privado. O que a gente pretende é que o setor privado dê escala a uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050, e financiamento de clima pode incentivar tudo isso, porque quando você tem juros mais baratos, você traz um dinamismo econômico para essa nova economia verde, gerar emprego verde aqui no Brasil e trazer uma cadeia de suprimento global também para produzir com a menor pegada de carbono do mundo, porque o Brasil já tem a sua energia, a sua matriz elétrica renovável, sua transição elétrica já foi feita para energias renováveis, 85% da nossa matriz elétrica é renovável. E se você quiser se instalar aqui no Brasil e comprar ela 100% renovável, você consegue mais barato que energia fóssil. Então o Brasil tem um gigante diferencial aí para ser, sim, uma potência de produção industrial verde.
Ministro, no ano passado a delegação brasileira se destacou pela atuação na aprovação do artigo 6 do Acordo de Paris, que criou o mercado global de carbono. Neste ano foi publicado um decreto que criou o mercado brasileiro de créditos de carbono. O senhor pode explicar um pouquinho mais sobre isso e como é que esse mercado pode beneficiar quem protege a floresta?
O Brasil foi protagonista na criação do mercado global de carbono e o governo federal criou o mercado nacional, o mercado regulado nacional de crédito de carbono. O que acontece com esse crédito? Você vai conseguir remunerar quem cuida de floresta. Quando na Amazônia, especialmente, você está protegendo floresta, você vai ser remunerado por manter aquele estoque de carbono naquela floresta e assim remunerar quem cuida de floresta, especialmente na Amazônia. Mas o Brasil também terá diversas fontes. Fontes de energia renovável, agricultura de baixo carbono, indústria de baixo carbono. O Brasil é um país que tem uma agricultura e uma indústria de baixa emissão que pode gerar crédito. Isso significa receita extraordinária para os projetos. Então, o crédito de carbono antecipa o futuro. Ele traz para o presente, uma vez que aquilo que era inviável economicamente, com a receita extraordinária do crédito de carbono, você consegue fazer com que esses projetos sejam viáveis hoje e desenvolver mais rápido uma nova economia verde.
A gente consegue, ministro, imaginar, assim, num futuro próximo, pequenos empreendedores, enfim, pessoas vivendo mesmo a partir de crédito de carbono? Parece uma coisa ainda tão distante.
O crédito de carbono é muito complexo. Eu acho que um pequeno produtor e o próprio Banco do Brasil já lançou um programa chamado Carbono BB, que já vai atingir pequenos produtores olhando para o pequeno produtor. São cooperativas e bancos que terão a capacidade de mensurar se aquela atividade produz crédito, gera crédito, e ele mesmo vai comercializar para esse pequeno produtor, e assim ele vai ter uma receita extraordinária por uma atividade. No exemplo do pequeno produtor, por cuidar de floresta. Então, eu acho que ele é bastante complexo, é um mercado novo que está nascendo, várias estruturas vão ser desenhadas e formadas, e com certeza, num futuro próximo, aquele pequeno produtor, por exemplo, que é um suinocultor, que ele reduz as emissões de metano, porque ele trata o resíduo orgânico da sua suinocultura. Ele está gerando um crédito de metano, um crédito de carbono, e vai ser remunerado por isso. Mas a cooperativa vai montar toda essa estrutura para ele, ele vai só continuar produzindo a suinocultura dele, mas a estrutura que está sendo montada por esse mercado de carbono vai fazer com que ele seja beneficiado e remunerado por uma atividade que ele já faz. Só que ele não sabe que dá para ser remunerado por isso. Então, eu acho que o mercado de carbono vai se desenvolver no Brasil, já começou e é um potencial que o Brasil tem.
Então, vai fazer parte da realidade das pessoas, direto ou indiretamente?
Eu acho que vai fazer parte, não da realidade das pessoas, dos grupos que vão desenhar tudo isso, como eu falei, os bancos, cooperativas, e as pessoas vão se beneficiar disso, porque é muito complexo entender do que é um crédito de carbono, como gera, como mensura, como emite um crédito de carbono, como vende um crédito de carbono. Eu acho que o pequeno produtor, a pequena indústria, não vai entender disso, mas as estruturas vão ajudar eles a fazer com que isso aconteça. O Sebrae é um bom exemplo disso, que vai trazer todas essas tecnologias para fazer com que ele se beneficie desse novo mundo que chama mercado global de carbono.
Ministro, recentemente o Brasil bateu um recorde de geração de energia solar e eólica. 2022 ainda não acabou, mas já é considerado o melhor ano de energia limpa do país. O que a gente pode esperar para o futuro?
O futuro é quintuplicar esse volume de energia. Nós batemos recorde de produção, o Brasil instalou só no governo, no nosso governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, uma Itaipu de energia solar. Foi instalada no Brasil por incentivo do governo federal, por política de incentivo do governo federal, e nós instalamos 6 gigawatts de energia eólica. É meia Itaipu, vamos dizer assim. Então, é muito volume de energia renovável. E por que que se instalou e por que que se acelerou esse processo? Incentivos e estrutura de política do governo federal. O ministro Saxida está fazendo um excelente trabalho para fazer com que esse setor quintuplique nos próximos anos. E eu acho que o Brasil é uma potência nessas energias renováveis e renováveis e mais baratas. O que acelerou esse processo é porque você instala uma placa solar na sua casa, na sua indústria, e reduz a sua conta de energia. E o Brasil tem aí abençoado por uma energia solar e por ventos constantes em algumas regiões, e por isso que a gente acredita que isso deve quintuplicar nos próximos anos.
Pois é, vamos falar de energia eólica um pouquinho mais. Na semana passada, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia assinaram uma portaria que cria o portal único para gestão do uso de áreas no mar para geração de energia. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona isso?
Eu posso. No IBAMA, nós já temos aproximadamente 169 gigawatts solicitados para instalação de parques eólicos no mar. São cataventos no mar. Esse volume de solicitações, a gente precisava de uma plataforma, um portal único, uma plataforma única, porque não é só o IBAMA que autoriza. Você tem vários órgãos que vão desde do Ministério da Agricultura pela Pesca, do Ministério da Defesa pela Marinha. Então, nós precisávamos agilizar esse processo para licenciamento dessas áreas. Então, eu, junto com o ministro Adolfo Saxida, desenhamos uma portaria interministerial para trazer toda uma estrutura digital para acelerar esses processos de concessão de áreas para a gente explorar esse potencial, que são 50 Itaipus que podem ser instaladas no mar. Então, o Brasil tem um potencial gigantesco, e o governo federal está se empenhando bastante para que isso aconteça da forma mais rápida possível, e por isso, uma plataforma digital única de gestão de áreas no mar.
Ministro, como é que funciona isso na prática, né? Para a gente que está ouvindo, imaginar em plataformas de energia eólica no mar, né? Como é que a instalação dessas eólicas no mar do Nordeste, por exemplo, pode levar a desenvolvimento para essa região? E como é que a gente consegue visualizar isso?
A instalação, se for em áreas rasas, nesse caso Nordeste, as áreas são rasas, mesmo a 20, 30 quilômetros de distância da costa. Então, você pode instalar essas plataformas de cataventos no mar, ao mesmo tempo proteger o turismo, que você vai estar a uma distância que você não vai atrapalhar o turismo, e você vai melhorar a fauna marinha. O Nordeste não tem uma fauna marinha abundante, porque você não tem a proteção da sombra, e essas estruturas vão com certeza trazer sombra no mar, e você vai aumentar a fauna marinha. Essa estrutura toda instalada no mar gerará energia, porque você tem ventos constantes sem tempestades, e por isso que o mundo olha para essa oportunidade, porque o Brasil é o país com uma vasta área costeira. Importantíssimo que a gente não tem tempestade. Então, quando você instala aqui aquele aerogerador, com certeza vai ter uma manutenção muito menor que outras regiões, como o Mar do Norte na Europa, que você tem aí constantes tempestades. Então, o Brasil é provavelmente o custo mais barato de energia eólica offshore. Além disso, para isso virar realidade, a receita extraordinária de carbono desses projetos trará aí uma das energias mais baratas do mundo.
E ainda tem o fomento a uma indústria, uma cadeia produtiva, né?
O investimento calculado por uma consultoria é de R$1 trilhão para explorar esse volume de 50 Itaipus no mar. Isso tudo vai gerar receita, vai gerar atividade econômica e vai gerar uma energia barata. O mundo está preocupado com segurança de energia, não é isso? Segurança energética. Então, muito provavelmente as empresas irão se deslocar para o Brasil, porque aqui não falta energia e não falta energia limpa. Nós temos uma estrutura muito robusta da nossa matriz energética, 85% renovável, com um volume de transmissão, de linha de transmissão de 170 mil quilômetros de extensão. Então, você tem a segurança de uma matriz plural de energia. E você pode se acoplar a uma 100% renovável como eólica e solar e desenvolver sua indústria com a garantia que nunca vai faltar energia, energia limpa.
Ministro, agora a gente vai falar um pouquinho de outro assunto que também gera impacto ambiental, que são os lixões. Já são mais de 800 lixões fechados desde o lançamento do programa Lixão Zero. Qual a importância dessa iniciativa?
Essa iniciativa é muito importante. Ela foi iniciada pelo ministro Ricardo Salles, que trouxe a agenda ambiental como algo bastante importante, e nós trouxemos aí, isso começou em 2019, já fechamos 800 lixões, nós também desenhamos um programa de crédito de reciclagem, que aí você consegue separar e dar valor àquela embalagem para que ela não vá parar no lixo, para que ela seja reciclada. E nós também estamos instalando biodigestores nas escolas, num programa Escolas Mais Verdes, para fazer com que a criança comece a separar o lixo orgânico do reciclado. Se isso começar na escola, com certeza a gente vai ter um volume menor de lixos, de lixo nos aterros, e assim você vai criando uma nova economia baseada em reciclagem, baseada em transformação do lixo orgânico em biogás e biofertilizantes, e assim que você vai criando uma nova economia verde atrelada a lixo. Lixo que começa a virar oportunidade no Brasil.
Pois é, como é que fica a reciclagem especificamente dentro desse contexto? Quais são as ações de fomento a isso?
O governo federal assinou agora, em janeiro desse ano, o marco legal dos resíduos sólidos, que traz segurança jurídica e já trouxe investimentos de mais de R$1 bilhão para esse setor de tratamento de resíduos. Nós temos que eliminar os lixões a céu aberto. E como a gente vai fazer isso? Reciclando. A gente tem que evitar que aquela embalagem chegue no lixo e a gente tem que evitar que aquele resíduo orgânico chegue no lixo, transformando ele, como eu comentei, em um produto numa economia circular, e por isso que nós lançamos o crédito de reciclagem, que é muito parecido com o modelo do crédito de carbono. Quem produz, quem comercializa aquela embalagem, pode recomprar ela para fazer essa cadeia circular acontecer.
E o Brasil é líder, né, em reciclagem de latinha de alumínio, embalagem de defensivos agrícolas, né?
Sim, o Brasil, praticamente 100% das embalagens de latinha de alumínio são recicladas, porque elas têm valor. E do outro lado, a cadeia dos defensivos agrícolas, o setor, coloca R$200 milhões para garantir que as embalagens de defensivos não vão parar na natureza, nos nossos rios, nas nascentes, nas propriedades. O Brasil recicla 94% das embalagens de defensivos, enquanto, segundo lugar, Alemanha e França 70%, e os Estados Unidos 30%. Então o Brasil é um exemplo mundial de uma agricultura, de um produtor rural responsável que cuida com certeza do meio ambiente.
Um minutinho aqui para a gente terminar. É possível, ministro, a gente aproveitar essa experiência, enfim, essa parte com que a gente se dá tão bem, que é na reciclagem de alumínio e de defensivos agrícolas, para outras áreas, para reciclagem de outros produtos?
Outras áreas, por exemplo, logística reversa de eletroeletrônicos, de baterias, de óleo lubrificante, todas essas áreas, o governo federal, essa pauta é bastante importante, essa pauta, nós trouxemos essa pauta de forma importante, porque meio ambiente é saneamento e resíduo, é você tratar esgoto para mais de 100 milhões de pessoas e tratar o lixo, e eliminar o lixo a céu aberto em várias cidades. Nós ainda temos 2.500 lixões a céu aberto, nós eliminamos 900, mas essa é uma pauta importante. E tirar, como eu falei, eletroeletrônicos do lixão, você às vezes vê um computador velho jogado lá, pilha, você, óleo lubrificante, tudo isso, a gente está criando essa nova economia verde, que tem que trazer todos esses resíduos, aquilo que era lixo, transformar em uma oportunidade de geração de emprego e renda. Eu acho que essa é a política do governo federal.
Ok, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
As agências do INSS não vão ter expediente amanhã, dia 28 de outubro, e na quarta-feira da semana que vem, dia 2 de novembro.
O atendimento presencial vai ser suspenso em razão do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público e do feriado de finados.
Nesses dias, o cidadão pode utilizar o aplicativo Meu INSS ou acessar a página gov.br/meuinss.
O atendimento pelo telefone 135 vai funcionar normalmente amanhã.
No dia 2 de novembro, o atendimento será apenas eletrônico.
A taxa de brasileiros desocupados caiu entre julho e setembro.
O índice recuou 0,6 ponto percentual em relação aos 3 meses anteriores e ficou em 8,7%.
De acordo com pesquisa do IBGE, 99 milhões e 300 mil brasileiros estão ocupados.
O número é recorde.
Letiele Damasceno conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Ela trabalha como serviços gerais em uma lanchonete em Brasília.
Agora minha prioridade é guardar um dinheiro para poder fazer faculdade ano que vem e ajudar minha mãe com a outra parte, que a gente mora só, é só eu e minhas duas irmãs e minha mãe, e só minha mãe trabalhando não dá conta de tudo.
Letiele faz parte de um grupo de quase 100 milhões de pessoas que têm uma ocupação no país. Seja um emprego com carteira assinada, uma vaga no serviço público ou um trabalho informal. Este é o melhor resultado desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Resultado impulsionado pelo setor de serviços, na avaliação do economista Ricardo Caldas.
Com as medidas adotadas para a recuperação, para a retomada da economia, foi possível reduzir o desemprego. Superou a Covid, ela deu mostra de uma economia reforçada, fortalecida, e isso se deve principalmente ao setor de serviços, que tem sido o carro-chefe da economia desde 2021.
Mais pessoas ocupadas, claro, reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice que mede o desemprego no país segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. São 9 milhões e meio de brasileiros procurando emprego, menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015. Adriana Beringui, coordenadora de pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, comentou o resultado.
Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria, ou seja, todas as formas de inserção mostrando expansão.
E a renda média do trabalhador cresceu. Segundo o IBGE, o valor médio está em R$ 2.737, valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Reportagem Luana Karen.
Os Estados Unidos suspenderam as restrições contra exportações brasileiras de aço laminado a quente.
As medidas que dificultavam a compra do aço brasileiro estavam em vigor desde 2016.
Com a revogação, os Estados Unidos deixam de cobrar taxas adicionais de até 46% ao adquirir esses produtos do Brasil.
Em nota, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores afirmaram que a extinção das medidas para as exportações brasileiras não deve levar a continuação ou a retomada de dano material à indústria de aço dos Estados Unidos.
O que foi demonstrado ao longo do processo de revisão, que contou com a atuação conjunta dos dois ministérios e de exportadores.
O Ministério da Saúde recebeu 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades.
O uso do imunizante da Pfizer foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em setembro deste ano.
O Ministério da Saúde deve publicar uma nota técnica com as orientações para gestores estaduais e municipais sobre a aplicação das vacinas.
As doses vão ser distribuídas de forma proporcional a todos os estados e Distrito Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma a maioria para reconhecer omissão por parte do governo federal em relação à paralisação do Fundo Amazônia.
Trabalhador de empresa localizada em zona rural tem direito ao pagamento de horas de deslocamento.
Justiça Federal suspende obras em estabelecimento às margens do Rio São Francisco por falta de licenciamento ambiental.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal forma maioria para reconhecer omissão por parte do governo federal em relação à paralisação do Fundo Amazônia.
Até o momento, 8 ministros votaram. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar na sessão desta quinta-feira. Ele seguiu o voto da relatora, ministra presidente Rosa Weber, que determinou um prazo de 60 dias para que a União adote providências para restabelecer o Fundo Amazônia. Até agora, apenas o ministro Nunes Marques discordou. Ele considera que o governo não eliminou o Fundo Amazônia, apenas exerceu uma opção política legítima de aperfeiçoar o modelo para aumentar a transparência e alcançar resultados mais satisfatórios. O julgamento será retomado na próxima sessão.
Superior Tribunal de Justiça mantém qualificadora de homicídio mediante pagamento ou promessa de recompensa na sentença de pronúncia, que levou ao Tribunal do Júri homem acusado de mandar matar o jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira.
O júri está marcado para 7 de novembro. Fátima Uchoa.
O jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira foi assassinado a tiros em 2012 em Goiânia, em frente à Rádio 820 AM. O crime teria sido motivado por divergências entre o profissional e o suposto mandante do crime, na época vice-presidente do Atlético Clube Goianiense. A quinta turma do STJ não conheceu do habeas corpus por não haver qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem e considerar que a defesa sequer questionou a qualificadora em questão no recurso interposto no Tribunal de Justiça de Goiás.
Empresa agrícola é condenada a pagar horas de trajeto a empregado que passava semana em alojamento.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O monitor de manutenção morava em Nortelândia e a empresa ficava na zona rural de Diamantino, Mato Grosso. Ele gastava cerca de 5 horas no percurso de ida e volta. Durante a semana, permanecia no alojamento da empresa e, dependendo do período da safra, voltava para casa às sextas ou aos sábados. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa. Segundo o colegiado, ainda que o trabalhador fizesse o trajeto apenas uma vez por semana, o pagamento pelo tempo de deslocamento era devido, porque o local era em zona rural de difícil acesso.
Justiça Federal suspende a ampliação de empreendimento às margens do Rio São Francisco, em Sergipe.
A decisão foi tomada por falta de licenciamento ambiental. Maressa Almena.
O processo é fruto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a reforma e a ampliação de um estabelecimento localizado na área de preservação permanente às margens do São Francisco, no município de Propriá, em Sergipe. Ao analisar o caso, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a paralisação das obras. Cabe multa diária de R$ 100 em caso de descumprimento da sentença.
Fato ou boato?
É fato. A votação para o segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro.
Mas materiais encontrados no Espírito Santo não são comprovantes oficiais. Mariana Fabre.
Os comprovantes de votação amassados com informações de eleitores de Pancas, no Espírito Santo, são descartes de material impresso com erro. A gráfica licitada para imprimir os cadernos de votação não se desfez dos papéis de forma correta e deixou os comprovantes inteiros. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras no tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado anuncia votação em novembro de projeto para custear piso da enfermagem.
Senador pede votação de proposta que acaba com a exclusividade da posse dos terrenos de Marinha pela União.
Observadores internacionais voltam a acompanhar eleições brasileiras neste segundo turno.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado anunciou que após as eleições entrará na pauta do plenário o projeto que trata da repatriação de recursos no exterior, uma das propostas que poderá ajudar a custear o piso salarial da enfermagem.
De autoria do próprio senador Rodrigo Pacheco, o projeto se soma a outras iniciativas já aprovadas pela Casa, destinadas ao pagamento do piso da categoria. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Os senadores devem votar, logo após as eleições, o último dos quatro projetos que poderão garantir recursos para implementar o piso da enfermagem. A proposta da repatriação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, reabre o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária para incentivar a regularização de recursos, bens e valores de origem ilícita que não tenham sido declarados aos órgãos públicos brasileiros. Pacheco destacou o compromisso do Senado com o pagamento dos novos salários dos enfermeiros.
Este projeto foi um dos projetos capaz de gerar uma receita extraordinária, não prevista, para estados e para municípios, além da União, justamente para fazer frente àquilo que o Supremo Tribunal Federal reputa como necessário, que é a fonte de custeio para a fixação do piso nacional da enfermagem.
O Senado já aprovou outras três propostas para custear o piso da enfermagem. Uma delas prorroga até 2023 o remanejamento de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social, alocados originalmente para o combate da Covid-19.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou a destinação de R$2 bilhões para o setor no orçamento de 2023.
O dinheiro será usado para financiar o seguro rural, a regularização fundiária, fiscalização rural e pesquisa agropecuária. Repórter Roberto Fragoso.
Das quatro emendas ao orçamento de 2023 aprovadas pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o maior valor vai para financiar o seguro rural, R$900 milhões. O presidente do colegiado, Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, que relatou as sugestões, explicou que o programa assegura a estabilidade do setor.
O seguro rural tem como objetivo auxiliar financeiramente o produtor rural na aquisição de uma apólice de seguro para a sua lavoura, garantindo assim o pagamento das obrigações financeiras em caso de quebra de safra ocasionada por evento climático ou variação de preços.
A comissão também aprovou R$200 milhões para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, aplicar na pesquisa e na inovação tecnológica no campo. Serão ainda destinados R$570 milhões para a consolidação de assentamentos rurais e R$350 milhões para a fiscalização da qualidade da produção agropecuária, em especial dos frigoríficos brasileiros. As emendas serão analisadas agora pela Comissão Mista de Orçamento.
O senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal de Mato Grosso, destacou a aprovação pelo Senado da medida provisória que dispensa a iniciativa privada da obrigação de doar vacinas para a Covid-19 ao Sistema Único de Saúde.
O parlamentar lembrou que foram muitos os desafios durante a pandemia da Covid-19 e as medidas adotadas para o enfrentamento do coronavírus, com a busca pela vacina, foram determinantes para vencer a mais dura etapa dessa que foi a maior crise sanitária da história recente da humanidade. Para ele, a aprovação da medida provisória é simbólica e representativa, porque dá a certeza de que foi trilhado o caminho correto no combate à pandemia.
A Covid-19 nos mostrou o quão frágil somos enquanto seres humanos, mas também o quão forte estamos se permanecermos juntos e com os mesmos interesses no bem comum.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais ao regime de previdência complementar, o FUNPRESP. A lei também transforma a natureza da fundação, que passa a ser privada. A norma tem origem na medida provisória 1119 de 2022, aprovada pelo Senado no início do mês.
O texto sofreu alterações no Congresso. Uma das principais mudanças feitas pela Câmara e mantida pelo Senado foi no cálculo do benefício especial, mecanismo de compensação para quem decide trocar o regime próprio de previdência social pelo regime de previdência complementar. Quem decidir migrar até 30 de novembro terá o cálculo com 80% das maiores contribuições. O texto original previa o uso de todas as contribuições nesse cálculo, inclusive as menores. A partir de 1º de dezembro, o cálculo voltará a ser feito com base nos recolhimentos registrados em todo o período contributivo.
O senador Esperidião Amin pediu a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a exclusividade da posse dos terrenos de Marinha pela União.
A proposta foi aprovada pela Câmara este ano e aguarda análise do Senado. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A PEC transfere gratuitamente para estados e municípios o domínio dos terrenos de Marinha utilizados pelo Serviço Público Estadual e Municipal. Também passa as terras de Marinha para o domínio dos foreiros e dos ocupantes regularmente inscritos no órgão de gestão do patrimônio da União até a data da publicação da futura emenda constitucional. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, avalia que é preciso modernizar a legislação.
Nós temos que modernizar essa legislação. É o único lugar do mundo, nem mesmo Portugal, tem as terras de Marinha nos seus domínios. Mas no Brasil, ela continua infernizando a vida, né, de quem paga IPTU e também o aluguel do terreno de Marinha.
A União continuará com a posse das áreas empregadas no Serviço Público Federal, das unidades ambientais federais e das áreas não ocupadas. Se for aprovada em 2 turnos pelo Senado, sem modificações, a PEC irá à promulgação.
O senador Luiz Carlos Reis quer instalar uma CPI para investigar se houve irregularidades nas inserções de rádio no segundo turno.
Já a senadora Zenaide Maia critica a iniciativa. Ela considera uma tentativa de ganhar as eleições no tapetão. Reportagem de Roberto Fragoso.
Veio do ministro das Comunicações, Fábio Faria, a polêmica sobre um possível boicote às inserções de rádio de Jair Bolsonaro no segundo turno. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, anunciou que vai recolher assinaturas para a criação de uma CPI, destinada a apurar se houve irregularidades na campanha presidencial.
É muito importante que nós possamos nos debruçar, porque é preocupante o que está ocorrendo nesse instante, às vésperas de uma eleição, e um fato tão grave e não ter a importância devida do caso pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a iniciativa. Para ela, questionar o processo eleitoral às vésperas da disputa é querer ganhar no tapetão.
Aqui a gente chama isso querer ganhar no tapetão. Não ter voto e querer ganhar na justiça. Agora, hora de defender a democracia desse país. Aguardem! O povo vai colocar os votos.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido de investigação, argumentando que a denúncia não trouxe informações essenciais, como os dias e horários das veiculações.
E no segundo turno das eleições para governadores de alguns estados e do presidente da República, observadores internacionais vão acompanhar a votação, assim como fizeram no primeiro turno.
No início do mês, eles foram recebidos no Senado. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
7 instituições internacionais estão credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar o segundo turno das eleições no próximo domingo, dia 30. Chamadas de Missões de Observação Eleitoral Internacional, todas as instituições participaram do primeiro turno. quando os observadores também foram recebidos no Senado. Na antevéspera do pleito, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ressaltou o objetivo da presença dos estrangeiros que acompanham o processo eleitoral brasileiro.
Essa presença tão expressiva demonstra o interesse internacional no nosso sistema eleitoral, particularmente pela utilização, com inegável sucesso, de urnas eletrônicas já há 25 anos.
Segundo o TSE, as missões de observação eleitoral internacional são feitas por organizações regionais e internacionais, transnacionais, não governamentais, governos estrangeiros e instituições de ensino estrangeiras por meio de missão diplomática ou por personalidades de reconhecida experiência e prestígio internacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Agentes de saúde cobram implementação de piso salarial aprovado pelo Congresso.
Audiência pública debate oferta de remédio para diabetes pelo SUS.
Cientista político faz análise do segundo turno das eleições nos estados.
Boa noite. O segundo turno para governadores em 12 estados tem reflexos da eleição presidencial. O repórter José Carlos Oliveira ouviu o cientista político Bruno Schaeffer para saber quais as projeções sobre esse impacto.
Além do voto no presidente da República, os eleitores de 12 estados vão às urnas neste domingo para também escolherem novos governadores no segundo turno eleitoral. Na lista estão 3 dos 5 maiores colégios eleitorais do país. É o caso de São Paulo, onde mais de 34 milhões de eleitores estão aptos a votar. Por lá, o segundo turno estadual é disputado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. Na Bahia, pouco mais de 11 milhões de eleitores vão escolher entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União. O Rio Grande do Sul, com quase 9 milhões de eleitores, tem disputa entre Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, que tenta a reeleição ao governo estadual. Doutor em Ciências Políticas e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bruno Schaeffer cita essas três disputas estaduais como principais exemplos dos efeitos da polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, na corrida presidencial.
São Paulo é um caso bem claro, em que a gente tem dois candidatos apoiados desde o primeiro turno, né, pelos dois candidatos que estão no segundo turno para presidente. Na Bahia, a gente tem um cenário semelhante. No Rio Grande do Sul, apesar do candidato Eduardo Leite não ter declarado apoio ao ex-presidente Lula, né, uma parte considerável dos votos do Lula estão indo para o Eduardo Leite. Então, tem essa disputa nacionalizada. Daí a questão é como as campanhas dos governadores utilizam ou não dessa nacionalização.
Mesmo reconhecendo a correlação entre as eleições para presidente da República e governadores estaduais, sobretudo no segundo turno, o cientista político Bruno Schaeffer ressalta que os contextos regionais específicos também serão determinantes nessas eleições. Também haverá segundo turno em Alagoas, entre Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União. Amazonas, entre Wilson Lima, do União, e Eduardo Braga, do MDB. Espírito Santo, entre Renato Casagrande, do PSB, e Manato, do PL. Mato Grosso do Sul, entre Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Paraíba, entre João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Pernambuco, entre Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. Rondônia, entre Coronel Marcos Rocha, do União, e Marcos Rogério, do PL. Santa Catarina, entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. E Sergipe, entre Rogério Carvalho, do PT, e Fábio Mitidieri, do PSD. Em outros 14 estados e no Distrito Federal, os governadores foram eleitos no primeiro turno, com mais de 50% dos votos válidos apurados em 2 de outubro. 12 deles foram reeleitos, como nos casos do segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do país, Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, e Cláudio Castro, do PL, no Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, é contrário ao decreto federal que reduz em 35% o imposto sobre produtos industrializados. Segundo ele, ao baixar o nível geral do IPI para as demais indústrias do Brasil, o decreto prejudica a competitividade das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.
José Ricardo explica que se as alíquotas no restante do país caem, as empresas migram para outras regiões, pois perdem o incentivo que compensava as suas instalações no Amazonas. O deputado lembra que a Zona Franca de Manaus é responsável pela geração de 100 mil empregos diretos e 400 mil indiretos.
A economia do Amazonas depende da Zona Franca, mas temos que entender que a Zona Franca é um projeto do Brasil. É uma forma de você ter, através da atividade econômica, principalmente da indústria, que você tem, portanto, atividades que podem gerar oportunidades para a população desta área tão distante, vamos dizer assim, dos grandes centros consumidores e de decisão. É fundamental que a gente possa preservar a Zona Franca, gerando emprego e oportunidades para a população.
Consumidor. Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, defende a aprovação de projeto que obriga as montadoras de automóveis a produzirem uma porcentagem de carros adaptados para pessoas com deficiência.
A montadora fica obrigada a produzir, no mínimo, um a cada 100 veículos adaptados às pessoas com deficiência que compram automóveis com isenção de IPI. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Muitas vezes, essas pessoas arcam com o custo de adaptação, feita, em geral, por empresas especializadas nesse tipo de serviço. Além do mais, algumas montadoras não se responsabilizam em fazer qualquer transformação no veículo, o que inviabiliza a garantia do automóvel adaptado. A intenção é obrigar as montadoras a oferecer veículos minimamente adaptados, com câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos, e comandos manuais de freio e embreagem. Isso vai possibilitar a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que terão mais oportunidade de adquirir um carro novo com preço justo.
Luiz Carlos Mota é o autor da proposta que beneficia os motoristas com deficiências. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e agora tramita na Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Eleições 2022, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara a partir das 5 da tarde, boletins ao vivo com as parciais da apuração e o resultado final das urnas. Dia 30 de outubro, acesse radio.câmara.leg.br. Rádio Câmara, a sua sintonia nas eleições.
Saúde. Os participantes de audiência pública na Câmara apontaram as dificuldades na oferta de insulina mais moderna para diabetes pelo Sistema Único de Saúde. A repórter Paula Bittar acompanhou a reunião.
O diabetes tipo 1 surge normalmente na infância ou adolescência. O sistema imunológico do doente ataca o pâncreas, responsável pela produção de insulina. E o tratamento, portanto, envolve a reposição de insulina. O Ministério da Saúde reconheceu que a insulina análoga rápida é o melhor medicamento para tratar as pessoas com diabetes tipo 1. Em fevereiro de 2017, ela foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, mas a compra foi efetuada no segundo semestre de 2018. Representantes dos pacientes participaram de audiência pública conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e apontaram uma série de dificuldades para que as insulinas análogas de ação rápida e as insulinas análogas de ação prolongada alcancem quem precisa. Por exemplo, a burocracia, que envolve acesso ao médico endocrinologista, preenchimento do laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica e exigência de renovação semestral da receita médica. Outro problema diz respeito à aquisição do medicamento pelo SUS. Dois pregões foram feitos, mas o referencial era o preço baixo da insulina humana NPH, o que impossibilitou a participação de empresas na concorrência. Vanessa Pirolo, coordenadora da coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e em Obesidade, se disse cansada da batalha pela disponibilização da insulina análoga de ação rápida ou prolongada.
Cansada de lutar por causa da inclusão da insulina análoga de ação prolongada no SUS. Ela foi incorporada, mas não foi disponibilizada para as pessoas com diabetes tipo 1. Estou cansada porque batalhamos tanto para a incorporação da insulina análoga de ação rápida no SUS e ela foi incorporada e disponibilizada. Mas cansada devido às dificuldades que as pessoas têm acesso às insulinas no SUS.
Carla Mello, da Sociedade Brasileira de Diabetes, cobrou que os remédios sejam disponibilizados na atenção primária para garantir acesso mais fácil aos pacientes.
Solicitamos muito que a dispensação de todos os medicamentos e insumos utilizados por pessoas com diabetes seja realizada na atenção primária à saúde. Ela está próxima da residência dos pacientes. Os pacientes não teriam problemas com custo para deslocamento, porque hoje ele percorre uma verdadeira via crucis, indo a farmácias municipalizadas, farmácias de componente especializado.
Participantes da audiência destacaram benefícios dos análogos de insulina, como a absorção mais previsível, uma maior adesão ao tratamento, uma vez que o remédio normalmente precisa ser aplicado apenas uma vez ao dia, em vez de diversas vezes, e um número menor de hipoglicemias. A hipoglicemia, ou seja, um nível baixo de açúcar no sangue, pode provocar consequências como cansaço, tonturas, podendo chegar ao coma e mesmo à morte do paciente. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, que é médico e um dos autores do pedido de audiência, também cobrou menos burocracia.
Eu penso assim, a hipoglicemia é muito pior que a hiperglicemia, porque às vezes você está em uma determinada situação que você entra em coma, e dano cerebral, uma série, né, cardiovascular, uma série de fatores aí que realmente complica a vida das pessoas. E é claro que o SUS tem que ser extremamente sensível, né? Então nós temos que eliminar a burocracia.
Diretora de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Ediane Bastos, reconheceu que o grupo de trabalho de insulinoterapia, criado para discutir o tema com a sociedade civil, ainda não conseguiu viabilizar a distribuição da insulina análoga na atenção primária à saúde. Ela também informou que o Ministério avalia descentralizar a compra dos medicamentos.
No lugar do Ministério da Saúde fazer a aquisição centralizada, a proposta é que os estados façam a aquisição, e aí nesse sentido os estados eles teriam muito mais liberdade para fazer essa aquisição, inclusive não se restringindo a uma única molécula dentro de cada classe, e o Ministério da Saúde faria o repasse financeiro por meio do grupo 1D do CA.
Ediane Bastos afirmou ainda que sua diretoria pediu à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para rever os critérios para a realização de pregões do medicamento, de forma a viabilizar sua compra. Segundo a diretora, ela ainda aguarda um retorno a respeito de consulta pública feita sobre o tema. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, alerta que a violência contra as pessoas idosas aumentou muito durante a pandemia de Covid-19. O deputado destaca que uma das agressões mais comuns, porém pouco divulgada, é a violência patrimonial ou financeira.
Muito comum as pessoas da família pegarem empréstimos consignados em nome do idoso e comprometerem sua aposentadoria, deixando o idoso sem dinheiro para comprar os seus próprios remédios, pagar as suas contas e muitas vezes até sem se alimentar direito. O Estatuto do Idoso está aí para preservar os direitos e as garantias dos idosos, mas toda a sociedade precisa trabalhar para que as regras ali sejam cumpridas de forma exemplar. Se você tem um idoso na família que está sofrendo isso, ou se você é idoso, denuncie, Disque 100. E você estará fazendo a sua denúncia e aí ajudando a combater a violência contra os nossos idosos.
Gilberto Nascimento observa que grande parte das famílias brasileiras são chefiadas por pessoas idosas e que é muito comum elas serem exploradas economicamente pelos próprios parentes.
Agricultura.
Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, defende a destinação de mais dinheiro para programas como o PRONAF, de fortalecimento da agricultura familiar. Segundo o deputado, os recursos não têm sido suficientes para socorrer os pequenos agricultores que foram prejudicados pelas intempéries do clima nos últimos anos.
A agricultura familiar, no Brasil Central, não é importante, mas no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ela é fundamental para o equilíbrio socioeconômico. 80% dos municípios capixabas dependem da agricultura familiar. Graças a Deus, porque na agricultura familiar você tem trabalho constante para as famílias e você tem renda distribuída. Enfim, Pronaf é importantíssimo porque lá não tem calote e tem produção e tem equilíbrio socioeconômico para os municípios e para a população brasileira.
Paulo Folletto celebra a aprovação de mais de R$1 bilhão para equalizar os juros de operações de financiamento do Plano Safra deste ano, mas acredita que o governo federal precisa investir ainda mais para salvar a agricultura familiar, preservando o emprego e a renda de grande parte da população do país.
Trabalho.
Agentes de saúde cobraram durante sessão solene na Câmara a implementação do piso salarial aprovado pelo Congresso. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a solenidade.
Participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados cobraram a implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, equivalente a R$ 2.424. A medida, que se transformou na Emenda Constitucional 120, foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. A sessão foi realizada para homenagear o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, comemorado em 4 de outubro. Além do aumento salarial assegurado na Constituição, foram lembradas outras importantes conquistas para esses profissionais, como a contratação com vínculo permanente e a aposentadoria especial. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica, comemorou o aumento em mais de 70% do valor do piso. Ainda assim, ela disse que é preciso estruturar melhor como são aplicados os recursos para pagamento desses profissionais, bem como criar parcerias com o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar a aplicação da norma.
Temos uma leva muito grande de agentes comunitários de saúde que estão sofrendo, inclusive, ameaça de demissões por parte dos gestores municipais.
Angélica citou Salvador, na Bahia, e Maceió, em Alagoas, como exemplos de cidades que estão atrasadas na implementação do atual piso salarial, ainda não tendo cumprido o piso definido em 2014. Além desse tema, a líder sindical disse que o fim da precarização do vínculo de trabalho é uma das principais pautas para 2023. Na mesma linha, o deputado Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, que foi o autor da PEC que deu origem ao piso nacional atualizado, fez um apelo ao governo.
O Ministério da Saúde tem que orientar os prefeitos, porque os dois salários mínimos veio como salário inicial para valorizar a categoria. Então, lá na ponta, tem muitos prefeitos que, infelizmente, não estão cumprindo o que determina a Emenda Constitucional 120.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve presente e falou do esforço do governo para fazer cumprir a medida.
O governo federal fez o esforço para que esse ano de 2022 fosse assegurado R$ 2,2 bilhões para que esse direito se efetivasse na ponta. A luta por um financiamento mais adequado para o Sistema Único de Saúde não é uma luta nova. E é algo que deva ser perseguido por todos os governos.
Durante a sessão solene, deputados defenderam um projeto de lei do deputado Zé Neto, do PT baiano, pelo qual os gestores que não cumprirem o pagamento do piso salarial da categoria responderão por crime de improbidade administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Proposta regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio para embarcações não comerciais. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de marinheiro de esporte e recreio. O texto aprovado estabelece que esse profissional deverá possuir a habilitação certificada pela autoridade marítima e somente poderá conduzir embarcações nos limites de águas abrangidos pela habilitação, sendo proibida a condução em atividades comerciais. Entre as atribuições do marinheiro de esporte e recreio estão a condução e operação segura da embarcação, a atualização das cartas de navegação e a observação de procedimentos de salvaguarda da vida humana e de preservação ambiental. O parecer da relatora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi pela constitucionalidade da proposta e foi lido pela deputada Érica Cocai, também do PT do Distrito Federal.
O texto define como marinheiros de esporte e recreio o pessoal que for empregado de embarcações de esporte e recreio, podendo ser classificado em arrais, que podem conduzir embarcações na navegação interior, mestre, que pode conduzir embarcações na navegação costeira, e capitão, que pode conduzir embarcações sem restrições geográficas.
O projeto também define critérios para habilitação e progressão na carreira, bem como disciplina na jornada de trabalho. O texto também define os parâmetros para a remuneração desses trabalhadores de acordo com o tamanho da embarcação, mas estabelece um piso de 2 salários mínimos. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite, a Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.